CBN, Eleições 2020.
De volta aqui com o CBN Campinas, acho que minha voz melhorou, né, Paradela?
Melhorou, troca aí da máscara agora.
Não, eu tava com uma máscara que nem eu tava conseguindo respirar. Mas vamos lá, né, Paradela? Quer fazer a apresentação e eu já...
Ok, faço sequência então para nossa rodada de entrevistas, recebendo aqui o News Track da CBN Campinas no restaurante Giovanetti, bem ao lado da prefeitura, candidata pelo PSTU à prefeitura de Campinas, Laura Leal. Muito bom dia, muito obrigado aqui por atender a CBN.
Bom dia aos ouvintes, a vocês. Em primeiro lugar, agradecer, eu acho que a oportunidade que a CBN está dando é única, né? O mesmo espaço para todo mundo, isso é importante. E depois eu queria dar o feliz dia dos professores para os professores. Sou filha de uma professora, de um professor, tenho muito orgulho disso, uma categoria muito sofrida, mas muito importante aí para o país e para o mundo inteiro. Então, meus parabéns aos professores.
Com certeza, Laura Leal, muito obrigado pela sua presença aqui no News Trump. Seu tempo vai começar a contar a partir de agora. É isso, Paradela? Então vamos lá com a primeira pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos que já participaram e que vão participar aqui dessa rodada de entrevistas. Você é petroleira, você está já quase 18 anos lá na Replan, aqui em Paulínia, e agora você lança uma candidatura à prefeitura. Por que, que você quer ser prefeita de Campinas? Não está melhor onde você está, Laura?
É interessante a pergunta. Qual é o principal motivo, né, que a gente lança a nossa candidatura à prefeitura? Nós achamos que é necessário inverter a lógica de governo que tem acontecido ao longo da história desse país e ao longo da história da própria cidade de Campinas. Campinas é uma cidade riquíssima, vocês aqui sempre falam, né, das oportunidades, daquilo que se produz, toda a nossa região, não só Campinas. E, no entanto, é uma cidade onde a classe trabalhadora, o povo mais pobre, que mais necessita, ainda precisa de muita coisa. Então, nós achamos que esse é o principal motivo. Nós precisamos inverter essa lógica. Nós dizemos o seguinte: nós queremos um governo com os trabalhadores e para os trabalhadores. Então, é inverter a lógica de governo nesse sentido. De governar para eles, mas governar com eles também. Nós queremos que eles sejam parte ativa da Prefeitura de Campinas. Não uma meia dúzia de cabeças iluminadas, mas aqueles que estão lá na ponta, que são os que usam o serviço da Prefeitura, que precisam do auxílio da Prefeitura. Nós queremos colocar eles, na verdade, no mando da Prefeitura. É exatamente essa a nossa ideia.
Deixa eu só fazer mais um questionamento aqui para a Laura. Todos os partidos de esquerda têm mais ou menos essa linha de posição, né? Ah, o trabalhador precisa assumir a sua responsabilidade de estar junto nas administrações. Nós vamos fazer pelo trabalhador, pôr o trabalhador na linha de frente. Mas por que que isso nunca acontece? Na hora H, os partidos também que têm essa posição mais esquerda esquecem essa posição de trazer os menos favorecidos para junto de si.
Olha, o que eu acho que a gente vê ao longo da história, né, dos governos que se dizem, né, que dizem assim, ah, nós vamos governar com os trabalhadores, para os trabalhadores, e no final não fazem isso. Tem muito a ver que eles falam isso, mas já desde os seus projetos iniciais, isso não está colocado, de fato. Por que que eu digo isso? Quando nós dizemos, por exemplo, nós queremos governar com os trabalhadores. Me perguntaram numa outra entrevista esses dias assim, qual vai ser a sua primeira ação na prefeitura? Nossa primeira ação na prefeitura vai ser a formação dos conselhos populares. Por quê? Porque todo o resto vai partir, esse vai ser o nosso ponto de partida. A prefeitura tem um grau de capilaridade dentro da cidade gigantesco. Postos de saúde, escola, o CRAS, tudo isso. É possível, a partir dessa capilaridade que a prefeitura tem nos bairros, nas periferias, que a gente consiga formar, de fato, esses conselhos. A partir do local onde as pessoas estão, onde elas trabalham, onde elas estudam, onde elas moram. Porque ali, a partir desses conselhos, essa vai ser a nossa primeira medida. A partir desses conselhos, nós vamos governar. Todo qualquer outro plano para a prefeitura vai passar por isso, pelos conselhos.
E, candidata, a senhora falou em capilaridade da prefeitura, mas para conseguir essa capilaridade, precisa ter capilaridade do próprio partido para conseguir ter a eleição. E se a gente pegar o histórico do partido aqui em Campinas, o PSTU, ele não consegue ter essa capilaridade e essa popularidade para conseguir fazer ao menos um vereador na cidade. Qual o trabalho para ser feito para conseguir essa viabilidade de uma candidatura como essa?
Olha só, eu acho que em primeiro lugar é necessário a gente fazer uma ponte anterior, né? Eu comecei agradecendo, inclusive, a CBN pelo espaço que fizeram de maneira democrática, né? Sorteou quem é o primeiro, quanto tempo, tempo igual para todo mundo. Acho que foi muito democrático. Essa não é a lógica das grandes emissoras de TV e rádio. Vídeo, o exemplo do debate que teve aqui, né, numa emissora de TV. Ou seja, uma parte dos candidatos estava e outra não estava. Então, esse é um problema da legislação eleitoral, por uma parte, ou seja, aqueles que já estão aí vão continuar aí. Aqueles que não estão aí dificilmente vão conseguir estar. Isso é uma. E a lógica da própria imprensa, que, com a exceção de vocês e alguns outros, acho que a pequena imprensa é mais democrática também, que não abre espaço. É muito difícil, você tem razão. É uma dupla batalha. É uma batalha contra isso que nós chamamos de pouca democracia do ponto de vista da apresentação das propostas. E é uma outra batalha que a gente chama, que aí talvez seja mais ideológica, que é a população, a classe trabalhadora, de uma forma geral, ela acredita que a cada 2 anos ela vai lá, vota, elege os seus candidatos e não se sente nem na responsabilidade. Não é colocada para ela a possibilidade de, nesse intervalo, de fato, ter ações efetivas. Esse tipo de coisa dificulta quando você vai fazer uma discussão mais programática, né, explicar as propostas, etc. Agora, nós achamos que é necessário. Estamos ocupando todos os espaços que nos são dados, estamos aqui, nosso candidato a vice vai estar à tarde no programa de vocês, estamos nas redes sociais, estamos, né, nos lugares, apresentando o nosso programa. Porque, para nós, isso é o fundamental. Nós queremos discutir com a população. Aproveitamos o espaço das eleições para isso, mas queremos continuar discutindo. Queremos que as pessoas venham conhecer nossas propostas agora, mas que continuem conversando conosco depois. Seja via as redes, seja nas panfletagens. Agora, isso é uma atividade mais difícil por conta do Covid, mas é essa a ideia.
Candidata Laura, a senhora assumindo a prefeitura dia 1º de janeiro, nós estamos passando por um período de pandemia, que a situação da saúde em todo o país é complicada, e a gente sabe que ainda vamos ter vários problemas, porque essa vacina ainda não chegou, um orçamento para o ano que vem, com certeza comprometido por contas que vão sobrar, né? Principalmente desse ano bem complicado. Como que a senhora avaliaria a saúde a partir do ano que vem no governo da senhora? O que a senhora propõe para esse setor, para que o campineiro possa ficar sabendo?
Eu quero começar pelo que você começou, que é o problema da pandemia. Um monte de gente acha, né, que a vacina está aí, não é verdade, né? A vacina não está aí, infelizmente a ciência ela tem o seu próprio tempo e nós temos que respeitar o tempo da ciência para não fazer bobagem no futuro. E depois, aqueles que achavam que a pandemia estava arrefecendo, pode ser que sejam surpreendidos. Se a gente olhar a Europa agora, né, que parecia que tudo ia melhorar, piorando de novo. E eu acho que nós, no Brasil, e em Campinas em especial, temos que nos manter nesse estado de alerta, sabendo, primeiro, a quantidade de mortos que continua existindo no país é altíssima. Né? Eu vi um cara comparando, né, ainda são 2 Boeing caindo por dia, então não é qualquer coisa. Né? Então, eu acho que na saúde, vai seguir sendo o nosso principal desafio. Como nós vamos impedir com que a pandemia siga, porque nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Então, uma das críticas que nós fazemos ao controle da pandemia atual, ela segue para a nossa gestão também. Aqui, se nós não tivermos uma política de saúde que estabeleça uma quarentena de verdade, que dê condições, aliada à política de saúde, dê condições às pessoas de ficarem em quarentena, óbvio, porque as pessoas precisam comer, precisam, né, de uma série de coisas, precisam ter algum acesso à renda. Então, nós achamos que essa vai seguir sendo uma prioridade. Muito provavelmente, nós vamos ter que começar uma prefeitura reestabelecendo uma quarentena e discutindo uma quarentena de verdade, porque Campinas fez uma quarentena que a gente gente costuma chamar de uma quarentena mais ou menos fake, né? Os primeiros 15 dias você até viu a cidade parada. Depois disso, as coisas foram voltando à normalidade. Então, essa, para nós, é uma coisa fundamental na área de saúde, porque a pandemia não está controlada. Infelizmente, gostaria muito de chegar, né, e falar assim, ó, acabou tudo isso. Acho que é o sonho de todo repórter também, né? Mas, infelizmente, não é. Então, essa é uma das questões. Eu acho que nós vamos ter que rediscutir como vai ser feito, né, o controle da pandemia na cidade. E, dentro disso, acho que tem uma série de questões. As vagas de leitos, nas UTIs, etc. Agora, na saúde em geral, nós achamos que... como eu disse na primeira pergunta que você falou, obviamente, isso nós vamos ter que discutir com a população, as formas de organização. Mas já existe uma coisa básica na saúde, que é o seguinte: quando você fortalece as unidades básicas de saúde, você tem uma melhoria na qualidade da saúde da população em geral. O que, que significa fortalecer as unidades básicas de saúde? Em primeiro lugar, ter profissionais qualificados, ter equipamentos de qualidade e ter espaço para que a população use. Nós sabemos o tamanho das filas que são para se fazer exames, para consultas em especialistas em Campinas. Isso tem que acabar, né? Tem que... Eu vou dizer que isso vai acabar num passe de mágica? Se eu falar isso, vou estar inventando, não é verdade. Mas nós temos que ter um plano que seja esse, ó. Nós temos que acabar com isso. Quando você faz isso, você desafoga os hospitais, você desafoga os pronto-socorros, certo? E, para nós, o fundamental, dentro da área de saúde, nós queremos fortalecer a saúde pública, nós somos contra os processos de privatização, contra as organizações sociais. Aliás, agora eu nem preciso dizer por quê, né? Porque a história aí no país inteiro das ONGs, das organizações sociais, da saúde, dos escândalos, já deixa bastante claro que essa não pode ser a forma de se gerir a saúde. Então, nós queremos, fortalecer as unidades básicas, fortalecer o sistema público de saúde, com profissionais qualificados, com acesso à rede à população.
Eu queria voltar numa primeira parte da resposta da senhora aqui, sobre como organizar e levar a pandemia, porque a pandemia, infelizmente, ainda vai existir lá em janeiro, que a gente espera uma vacina para o meio do ano, com uma vacinação em massa, mas isso, como a senhora mesmo disse, vamos deixar que o tempo da ciência traga para a gente essa solução. Mas a senhora citou aí de combater essa pandemia com uma quarentena, um lockdown, né? E que Campinas não fez, o estado de São Paulo não fez, o Brasil não fez. E a senhora citou, ok, vamos fazer um lockdown, mas as pessoas têm que ficar em casa e receber aí um dinheiro, um recurso para conseguir sobreviver. Como será feito isso? E garantindo, né, esses recursos para essas pessoas, com o que há de recursos da própria prefeitura?
Olha, algumas coisas que, inclusive, só aconteceram porque foram questionadas, são possíveis. Por exemplo, a entrega da merenda para as crianças que estão em casa. Essa merenda, ela já existe, certo? Ela já existe um orçamento para ela. O prefeito teve que ser questionado, né? Ó, vai dar ou não vai dar merenda, tal. Então, algumas coisas que já existem. Outras coisas que eu acho que a gente vai ter que discutir. Quais são as possibilidades da própria prefeitura ter programas de renda mínima? Aí, acho que, por exemplo, os CRAS, que são os centros de assistência social, vão ser fundamentais para isso. Para que a gente diga, ó, aonde isso tem que chegar? Para quem? Quantas são as pessoas? E a outra coisa que eu acho que é uma das críticas que nós, por exemplo, fazemos ao atual prefeito, que é o presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, que tem a ver com a sua própria posição em relação aos governos, tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal. É ilusório a gente achar que as prefeituras, seja lá de qual cidade for, mesmo a prefeitura de São Paulo, que é uma cidade riquíssima, vai ter condições de estabelecer programas de assistência que cubram a renda necessária para a população se manter num lockdown. Agora, prefeituras como a de Campinas, com o peso político que tem, com a relevância que tem, tinham que ter tido uma postura, tem que ter uma postura, inclusive, de cobrança do próprio governo federal. Olha só, esse programa de renda, que já caiu pela metade, certo? Do auxílio emergencial, que já caiu pela metade e que só vai até dezembro. E aí, A pandemia continua. O que, que nós vamos fazer? Entende? Não é possível que o prefeito, um prefeito de uma cidade como a nossa, com a importância, é a única região metropolitana fora das capitais, não se dê ao trabalho de ocupar uma posição de liderança, inclusive, e de cobrança do governo federal e de cobrança do governo estadual. Nós achamos que isso é fundamental. E eu acho que quando uma cidade como Campinas toma esse tipo de posição, ela serve de exemplo para que outras cidades, que muitas vezes são menores, têm muito menos influência política e econômica no país, se sintam ancoradas para dizer, opa, aqui nós podemos cobrar junto, aqui nós podemos fazer junto. Então, não dá para a gente pensar que um programa desses vai ser garantido só com recurso da prefeitura municipal. É uma ilusão, é uma ilusão. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, vamos fazer a conta certa. Agora, tem que ter uma ação política, né? E isso nós achamos que falta. É essa ação política de coordenar, de assumir o peso que uma cidade como essa tem.
Candidata, ainda em cima, né, dessa questão da pandemia, que a senhora falou que Campinas, eu também concordo, Campinas, São Paulo, Brasil fizeram um lockdown maluco, né? Liberou tudo agora, está tudo liberado, mas a pandemia continua. E durante esse lockdown que disseram, não foi bem um lockdown, um distanciamento social que nós tivemos aqui em Campinas e em outras cidades, muitos trabalhadores precisaram trabalhar e pegaram o transporte coletivo. E eu queria saber o que a senhora acha disso, que proposta que a senhora tem para esses trabalhadores, porque o PSTU é um partido que quer defender a classe trabalhadora, que pegou ônibus superlotado. E se a senhora anda de ônibus também?
Agora ando menos, porque como eu trabalho na Petrobras, nós temos transporte...
Mas já andou de ônibus?
Muito, muito, muito.
Se precisar,
muito,
como prefeito, andar de ônibus, a senhora vai?
Com certeza. Felizmente, eu moro perto da prefeitura, então para ir ao trabalho dá para vir a pé. Não vamos nem queimar combustível. É. Mas falando do transporte público, tirando a brincadeira aí, é uma coisa muito grave o que aconteceu em Campinas e o que acontece. Mas no ápice da pandemia, quando se tentou, né, fazer essa pseudo-quarentena aí, as companhias de ônibus diminuíram a quantidade de linhas. Entende? Aquilo que devia ser o contrário, ou seja, olha, tem gente que tem que ir trabalhar. E é verdade, tem gente que tem que ir trabalhar. O cara que trabalha no hospital, o cara que atende no mercado. Tem gente que vai precisar trabalhar, que é essencial. Esse cara tem que ser protegido. E o que aconteceu foi o contrário. Ah, tá vindo pouca gente, diminui a linha de ônibus, porque nós queremos ônibus cheio. Para nós isso é um absurdo. E sem nenhuma intervenção direta da prefeitura em relação às concessionárias. Para nós, isso é um crime. É o que você colocar um monte de gente no transporte, gente que tinha que estar lá trabalhando durante uma pandemia. Isso é uma das coisas. Em relação ao transporte, qual é a nossa política? Nós somos contra a política de concessão. E, aliás, essa que está aí está sendo, inclusive, questionada, né? E o nosso projeto não é manter as concessões do transporte público. Nós achamos que Campinas tem condições de ter uma empresa municipal de transporte que seja de qualidade, que atenda às necessidades das pessoas em quantidade de linha, para onde vai, como vai, e que não tenha como preocupação, que é o que tem as concessionárias, gerar grandes lucros. Aliás, as concessionárias aqui, além de terem lucro, ainda recebem subsídio, que é uma coisa, é maluca, né? O termo que um de vocês aqui usou, é maluco. Não pode ser que seja assim. Então, nós achamos que no transporte, é preciso que a gente mude isso. Nós estamos contra manter transporte, a concessão do transporte. Nós queremos construir uma empresa de transporte que discuta o transporte que existe hoje, que é importante, mas que também vá lá, a partir desses conselhos que a gente falou, vá lá na ponta e diga assim, qual é a forma de transporte melhor para o cidadão?
A senhora acredita que a prefeitura aqui de Campinas, uma administração como essa, tem condição de assumir esse transporte, tendo veículos próprios, a manutenção que tem que ser feita pelos próprios trabalhadores da prefeitura, a contratação de motoristas, isso indo para também o próprio orçamento da prefeitura. Tem condição de fazer isso com o que existe hoje de orçamento numa cidade como Campinas?
Eu acho que tem. Eu acho que se houvesse interesse... Eu acho que é um problema de interesse político mesmo. Aí eu volto na questão de para quem você governa. Então, para mim, a gestão do transporte público em Campinas, ela não é feita para o usuário do transporte. A gestão do transporte público em Campinas é feita para as grandes empresas de transporte, que, aliás, estão aí já, né, numa conta que eu já perdi os anos de conta. Talvez vocês tenham o dado aí mais preciso, mas muito tempo. Não é para o usuário, é para essas empresas que geram lucro. E o lucro que não volta, né? Porque a qualidade do transporte é ruim, o preço é muito caro, é uma das tarifas mais caras com um nível de transporte muito ruim.
Mas esse tipo de proposta que a senhora tem não se faz da noite para o dia, né? A senhora assumindo uma prefeitura vai ter que continuar com essa concessão e subsidiando o transporte público. Como que foi, então? Não dá para mudar da noite para o dia essa questão dessa criação de uma empresa municipal de transporte público. Vai ter que continuar com essa concessão. E esse subsídio vai também continuar?
Nossa proposta é não. Nossa proposta é acabar com o subsídio.
Mas mesmo no início de uma administração?
Ó, o mais rápido possível nós queremos acabar com essa concessão. Inclusive porque ela está sendo questionada, né? Sim. Na verdade, se esse prefeito que tivesse, o atual prefeito quisesse, já teria acabado, né? E nós achamos que o mais rápido possível precisa acabar. E nós estamos contra continuar subsidiando e é um período de transição o mais curto possível.
Vamos lá, candidata. A gente agora aguarda esses 5 segundos que estão faltando aqui para terminar esse bloco. Para o próximo bloco, mais 20 minutos e 5 segundos para o próximo conversa, para a gente conseguir ir para a rede e na sequência aqui do Repórter CBN, a gente está de volta.
A hora do cafezinho, né?
A hora do cafezinho. Então vamos lá, são 10h29.
CBN, Eleições 2020.